alcançou grande repercussão o excelente resultado obtido por um paciente com câncer linfático não Hodgkin que recebeu tratamento de imunoterapia através de células CAR-T, desenvolvida no Centro de Terapia Celular, Centro de Pesquisa e Inovação sediado na USP. O paciente foi tratado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. A técnica liberada nos Estados Unidos ainda é cara, tem um custo elevado. A expectativa é de que a plataforma criada pelos pesquisadores brasileiros poderá baratear os custos e, no futuro, oferecer o tratamento na rede pública de saúde. Mais pacientes devem ser tratados nos próximos meses com essa imunoterapia. E a gente vai tentar explicar essas células de defesa do próprio paciente, que são geneticamente modificadas, fazendo com que o sistema destrua, não é? Reconheça e destrua as células cancerígenas. Vamos falar agora sobre os próximos passos dessa promissora terapia que depende de estudo clínico e aprovação pela Anvisa. Eu estou em contato com o professor Dr. Dimas Tadeu Covas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, coordenador deste Centro de Terapia Celular. Bom dia, doutor Dimas, como vai?
Bom dia, tudo bem.
Muito obrigado por atender a nossa rádio, o nosso jornal, para a gente falar desse... É claro que a grande questão é, esse tratamento foi muito promissor. Neste caso, especificamente, representa a cura, a remissão de um câncer em fase terminal. Que perspectiva se põe, doutor Dimas, daqui para frente em relação a essa nova terapia?
Bem, veja, a imunoterapia com essa cara é considerado um grande avanço no tratamento do câncer. E, do ponto de vista do Brasil, é um efeito notável, não? Um efeito notável. Porque nós estamos exatamente no mesmo patamar do que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, em termos dessa terapia. Então, isso abre perspectivas, né, não só para esse caso, que é o caso do linfoma, é um tipo específico de câncer de células do sangue, mas também para outros tipos de terapia na mesma linha de imunoterapia. Então, o desafio foi muito grande, mas nós chegamos e agora nós temos que ampliar isso, criar as condições para que isso de fato se torne um tratamento, para que isso de fato seja disponível para os nossos pacientes, disponível para os SUS. Isso, obviamente, vai exigir investimentos governamentais, ampliação da capacidade laboratorial de produção dessas células, uma política de biotecnologia nessa área. Enfim, nós chegamos a um ponto muito avançado, mas precisamos avançar mais. E, para isso, nós precisamos aí agora da participação das instituições.
Doutor Dimas, quanto tempo até o atendimento, até o início do tratamento com esse paciente, quanto tempo vocês desenvolveram esse método, que é semelhante ao que é feito lá fora, mas tem aí tem uma característica nossa, nacional, um DNA brasileiro, né?
Nós começamos essa pesquisa há 4 anos e meio, né? Logo quando foram publicados os primeiros trabalhos sobre esse assunto. Nós iniciamos, porque nós já tínhamos condições laboratoriais de iniciar o projeto. E, enfim, durante 4 anos e meio nós reunimos aí a equipe, as competências. E desde o ano passado nós já estávamos preparados para fazer isso em pacientes. Tá? Uhum. Aí tem todos os aspectos éticos, regulatórios, e que levou a que esse primeiro fosse feito agora, o primeiro paciente fosse tratado agora em setembro. Mas agora, já existem outros pacientes em avaliação para serem incluídos nesse estudo, que nesse momento é um estudo compassivo, é um estudo absolutamente experimental. Tá? Isso deve criar aí uma base, uma base de conhecimento, inclusive dados para que seja passado para a próxima fase de estudos clínicos e registro disso como verdadeiramente um produto. Lógico que isso não vai acontecer da noite para o dia, existe aí toda uma parte regulatória da Anvisa, da certificação do produto, isso normalmente no Brasil não é muito rápido, mas nós estamos muito otimistas, seja possível levar isso no mais curto tempo possível para a nossa população.
Doutor Dimas, vamos tentar explicar como é que esse paciente foi escolhido, em que condições, por que ele foi escolhido e como é que outros pacientes, quantos pacientes podem ser tratados nos próximos meses e como eles serão selecionados?
Olha, essa é uma terapia individualizada. E no, da forma como nós desenhamos o experimento, isso se aplica a pacientes que não têm mais opção terapêutica.
Uhum.
Tá? Então, isso não é um tratamento regular. No caso específico desse paciente, o seu Gamberto, ele foi tratado com tudo que era disponível, né? Ele fez 4 ciclos de tratamento, de quimioterapia, radioterapia, e não respondeu a nenhum desses tratamentos. Portanto, ele não tinha mais nenhuma opção terapêutica. Né? Ele estava no que a gente chama de cuidados paliativos. Né? Então, essa é a condição primordial para poder entrar nesse ciclo. E não são muitos pacientes que estão nessa situação. Né? Agora, os pacientes aparecem, né? Após a notícia, nós recebemos aí uma grande quantidade de e-mails, de mensagens, né? De pacientes na mesma situação se oferecendo. Então, quer dizer, existe aí o critério da gravidade, enfim, tá? Não é possível atender a todos. Nosso laboratório é um laboratório pequeno, embora seja complexo, seja tudo certificado, ele não tem condições de produzir mais de 1 tratamento por mês. Se nós tivermos apoio, é possível que isso seja ampliado. Né?
Uhum.
Mas nesse momento é o que nós temos.
Sim, eu gostaria só que o senhor confirmasse, são quantos pacientes que podem ser tratados agora, ou devem ser tratados? 3, 4, só para a gente ter uma noção.
Originalmente, quando nós, agora no fim de agosto, nós já tínhamos 4 pacientes em processo de produção das células.
Sim.
Né? Porque isso é um processo demorado, um processo que envolve seleção, para ver se as células conseguem crescer em laboratório, depois tem essas células têm que ser testadas em vitro. Então, esses pacientes continuam no processo de produção dessas células. Né? Então, nos próximos meses, eles serão tratados, não dá para falar quando, se é amanhã, se é depois de amanhã, mas enfim, esses pacientes já estão dentro do estudo, né?
Claro. E agora a parte mais importante, o estudo clínico e a aprovação pela Anvisa. A gente sabe que tem um caminho até que isso se desenvolva e seja dada a aprovação. Gostaria que o senhor falasse dos próximos passos, de como é feito esse estudo clínico.
Com os dados que nós vamos gerar nessa fase de estudo compassivo, você já terá condições de submeter à apreciação dos órgãos competentes o estudo clínico.
Uhum.
Então, estudos de comparação. Quer dizer, nós vamos ter já demonstrado a eficiência, esperamos ter demonstrado a eficiência, e aí é um estudo de comparação com dados da própria literatura, que já estão existentes, e eventualmente dados de comparação com o remédio padrão, que seria, né, vamos dizer assim, o remédio comercial, a célula comercial. É mais ou menos isso que se imagina.
O resultado foi incrível, né? A repercussão foi muito grande, mas é importante a gente destacar, não é? A ciência tem um caminho, tem um passo após o outro, né, doutor Dimas? Isso tudo leva tempo, e são casos muito específicos e que são utilizados para câncer, doenças no sangue, né? É diferente de casos de tumores, por exemplo, sólidos, outros tipos de câncer.
Sim, sim. Especificamente para esse tipo de câncer de uma célula de sangue, que é o linfoma, né? E não se aplica a outros tipos de câncer, câncer de mama, de intestino, de pulmão, de cérebro, né? Não tem como. Existem pesquisas para que no futuro esses tipos de tumores sejam tratados pela mesma técnica, mas nesse momento não. Então é muito específico, e dentro mesmo dos linfomas não-Hodgkin, que é o que a gente chama, é uma porcentagem muito pequena dos casos, que são aqueles casos que não responderam aos tratamentos convencionais.
Sim.
Tá?
Sim,
agora
sim.
É importante ressaltar, né, porque todo mundo ficou muito animado, né, porque nessa situação extrema, a chance de pacientes como esse do Sr. Gamberto ter cura é de 80%. Um paciente que não tinha nenhuma perspectiva de vida tem agora uma chance de cura de 80%. Nesse momento ele está em remissão clínica, ele não existe manifestação da doença. Há 30 e poucos dias atrás a doença estava presente, né? A doença hoje não se manifesta mais, né? O paciente está em franca recuperação. Então, quer é isso que se espera da ciência, né? Quer dizer, demora para ser feito, né? Atinge um resultado espetacular, e agora é a questão da medicina translacional, né? Nós temos que transformar isso tudo, de fato, num tratamento, de fato, numa produção consistente dessas células, e para isso é preciso estrutura, é preciso investimento, é preciso apoio governamental, é preciso regulamentação pelo SUS do uso dessas células, né? Pagamento do SUS para poder sustentar os hospitais que vão fazer isso. Então é um imenso trabalho que se abre agora pela frente, né? Mas é um trabalho, assim, um desafio muito emocionante para nós que estamos aqui na frente disso, né?
Imagino. Quando a gente vê as imagens do paciente, são impressionantes, né? Quando você vê antes e depois do tratamento, realmente foi uma conquista importantíssima, acho que das mais importantes dos últimos tempos, né? Em relação a essa doença, câncer, ou esse tipo de câncer, no caso o linfoma, talvez para a leucemia, não é, doutor Dimas?
Sim, leucemias certamente será o próximo passo.
Sim.
Nós vamos dar. E veja, é o milagre da ciência, né?
Porque, é isso mesmo.
Tá? Quer dizer, e a imunoterapia celular, quer dizer, que é uma terapia biológica muito mais próxima da biologia do paciente, quer dizer, ela é muito mais natural, muito mais fisiológica, e os resultados são fantásticos.
É, né? Isso.
Todo mundo olha e fala, mas em um mês, é um paciente que tinha sido tratado há mais de 2 anos com vários esquemas de quimioterapia, radioterapia, não respondeu. Aí, em um mês você consegue praticamente limpar o paciente, mudar. Mas é isso mesmo. Daí o aspecto revolucionário dessa terapia.
É isso. Professor Dr. Dimas Tadeu Covas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, coordenador do Centro de Terapia Celular, que realizou esse tratamento promissor, como nós dissemos, e vamos aguardar ansiosamente os próximos passos, né? É isso que representa o investimento em ciência. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, professor, e até de uma próxima oportunidade. Estamos aqui à disposição para a divulgação desses resultados.
Ok, muito obrigado. Espero dar outras notícias em breve.
Obrigada, bom dia.